Alô?
Carlos?
Isso?
Oi, Ana Paula, fiquei te fazer um retorno agora às 10.
Oi, Ana Paula.
Você tá mais
Diga.
tranquilo?
Tô conseguindo falar melhor.
Ah, perfeito. Carlos, como eu adiantei para você, né? O Banco
Certo.
Santander fez lá o pré-análise da sua carta, do seu cadastro, liberou uma carta de crédito, né?
Certo.
Você sabe como que funciona essa parte de carta de crédito?
Então, na verdade, eu já tive uma, mas faz muito tempo. E fiquei pagando, mas aí pode ser que essa carta de crédito seja um pouco diferente do de automóvel, né? Veículo, né?
Sim, ela basicamente ela funciona do mesmo jeitinho, tá? Tanto na parte do sorteio quanto de lances. A
Certo.
diferença dela é o seguinte, geralmente a de veículos ela tem um período de 5 a 6 anos, né?
Isso.
E aí você pode pegar o veículo através de lance, se você tiver lá uma partezinha, né? Ou esperar o fim
Exato.
do contrato. A
Certo.
de imóveis, ela segue essa mesma regra, tá? Ou você
Certo.
pega o valor no final do contrato, ou você, através de lance, se ele for o contemplado do grupo. A diferença é a seguinte, o Santander, ele, fora essas formas, né? Ele tem uma terceira via, que é o lance embutido. Então, vamos supor lá, no caso, você tem a carta de crédito de 120 mil aqui pré-aprovado.
Certo.
30% da sua própria carta de crédito, você pode utilizar para dar de lance. Aí você, isso, você aumenta o seu potencial, né? Vamos supor, como você é cliente, né? Você pode usar esses 30%. Se você tiver mais um valor guardado, você acrescentando a esses 30% e você sendo contemplado, tudo que você utilizou, tanto de recursos próprios quanto 30%, ele você tem a opção ou de diminuir o tempo do contrato. Hoje um financiamento está rodando aí em torno de 20, 25, 30 anos, né? A carta de crédito ele tem metade do tempo. Ela tem o tempo de máximo de 15 anos, 180 meses. Ou você diminui esse tempo, ou você tem desconto na parcela. Hoje a parcela do valor de 120 mil está em R$ 870.
Espera aí,
Então você.
espera, segura. Qual que é o valor?
870. Para ser mais precisa,
Isso.
871.
871, porque eu sou muito contra, tá? Então vamos lá, porque às vezes, se é uma carta de crédito, eu entendo que os juros tem que ser o menor dos menores, vamos dizer assim, né? Então vamos
Sim,
fazer uma conta rápida aqui,
pode
vezes
fazer.
15, tá? 7, tá? Beleza, peraí. Então, vamos lá. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Seriam. Vezes 15. Certo, então de 120 mil eu estaria pagando 156 mil, correto? Ou eu fiz o cálculo errado aqui. Se a gente for fazer uma conta de 871, né? E que inclusive dependendo da carta de crédito, às vezes ela aumenta, correto? Eu cheguei a pagar, por exemplo, no caso de veículo, eu comecei pagando um valor, no final ela teve um aumento, né? Porque daí todo ano eu lanço uma moto nova, então como eu ia pegar a zero, então teve alguns aumentos. Nesse caso, o valor é fixo, 120 mil.
Não, ele também sofre reajuste, mas o de veículo, geralmente ele costuma ser, ele tem o um reajuste mensal porque ele segue a FIPE, né? A
Certo.
FIPE, às vezes, ela estabiliza, mas ela sempre acaba tendo um reajuste. O de imóveis, ela segue a INCC e aí o reajuste é uma vez ao ano.
Tá quanto aí nesse? O do ano passado foi quanto? Você sabe?
Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa informação rapidinho aqui.
Tem empresas que trabalham mensal, né? CNCC, como é que você sabe dizer?
Não, nunca, geralmente é anual, tá? Não é igual a de veículos que puxa mensal.
Tá.
Ele pega, faz a média do ano e no aniversário do grupo ele pega e faz o reajuste.
Eu já ouvi dizer que construtora faz esse procedimento. Você sabe dizer como é que funciona nesses casos?
Da construtora?
Isso, por
Da
exemplo, tem que.
construtora, ele costuma ser mensal, na parte que eu estou falando de consórcio. A construtora costuma ser mensal porque eles já vão ajudar o processo de construção, né? Então, realmente tem que fazer o reajuste ali mensal, porque isso vai interferir no material que ele vai utilizar. A
Certo.
diferença da carta de crédito é que você não vai ter esse reajuste mensal porque não tem essa necessidade, né?
Exato,
Então,
até
ele não
porque
vai ter
não, eu estou pagando um valor, não estou pagando ainda por um imóvel, né?
Exatamente. Então, isso faz diferença.
Certo.
Ó, o índice do ano passado. Deixa eu ver aqui. Janeiro, dezembro. Foi 8,8.
Pode continuar.
Foi acumulado do ano, tá?
Isso,
8,8.
sim, isso.
Perfeito. Aí, então, continuando. Aí tem esse
E
reajuste, né? A cada um
pode.
ano. O período, ele é um tempo menor, de 15, que é o máximo. Esse daqui, o grupo que eu tô te falando, que a parcela 871, ele já tá em andamento. Então,
Certo.
se você entraria, no caso, nele, já participando das assembleias e dos sorteios, tá? Ele tá com 5 meses de andamento. E o máximo da cota dele é de 999 pessoas. Hoje a gente está com 600 pessoas nesse grupo.
Então, como eu falei, esse valor está sendo, eu estou pegando 120, estou pagando 156, quase arredondando 157 mil, pagando 37 mil de juros, confere?
Isso aí,
Certo.
37 mil de juros.
Tá interessante, até não tá ruim, até pelo valor, né, que está sendo.
Desculpa.
Até que não está ruim o valor, pelo valor que eu estou pegando, vamos dizer assim, emprestado. Está pagando 36 mil de juros, interessante, até porque a taxa é a mais baixa, né? Pelo que eu entendo, né? Esses consórcios.
Sim. Aí você conhece a sistemática, né? Que ele não tem aqueles juros do financiamento. O financiamento, como você quer o bem ali naquele momento, a taxa acaba elevando, né? E isso pesa bastante. É como a gente fala, isso daqui para a pessoa que realmente está com planejamento, não quer pagar, às vezes, o dobro do valor aí do que ela pegou e compensar realmente. Então a gente dá essa opção.
Olha, na verdade, o valor de um imóvel hoje que eu tenho interesse seria um pouco acima, claro, né, desse valor. Só que o seguinte, daria para fazer o quê? Por agora ainda não. Eu estou atuando nos projetos por conta, ainda não estou tendo uma recorrência. Eu fui desligado o ano passado, no mês de abril para maio. Primeiro, o dia do trabalhador estava em casa já.
Sim.
Aí eu já tinha sido desligado e aí comecei a colocar um projeto que eu tinha em mente, mas depois que eu saí, sim, né? Eu tava pagando até um outro imóvel, mas aí que eu fiz? Eu acabei cancelando o contrato, eu só vou poder receber esse dinheiro, ó, o ano que vem, depois de abril ainda. Mas eu tenho outros dinheiros aí para receber, mas por agora, assim, enquanto não tá na minha mão, eu não posso contar. Contar na mão dos outros é aquela coisa, né? Então a gente não
É, você
pode
está dependendo de terceiros e não é seu ainda, né? Vai ser
ter.
seu quando você. Porque se planejar em cima do que você
Do
não
que
tem
não é
prazo
meu.
certo, é difícil.
Exato. Então,
É
assim,
seu porque é seu direito, mas o prazo não.
e não é, né, aquela coisa, né?
Exatamente.
Mas dá para conversar por quê? Porque dependendo, como você falou, eu usaria a minha parte para dar de entrada. Então, vamos supor, só para mim poder também entender,
Correto.
para ver se isso entraria como lance. Vamos
Deixa eu
supor que.
só entender uma coisa. É, só
Tá.
pra gente aí a gente segue a mesma linha. Qual é o valor do imóvel que você gostaria? Que você
Então,
chegou a ver?
se for pago à vista, vamos supor que ele chega a 250 a 200 mil.
Certo, legal.
Aí, por exemplo, essa diferença eu teria que dar, né? Aí eu queria entender, isso entra como um lance? Porque, na verdade, não vai ser o lance em cima da carta, vai ser a diferença que eu vou estar pagando para, como é que chama? Para a pessoa ou para o corretor, não sei. Então, vamos supor, essa diferença entraria como lance? Porque não, né? Entraria como lance se fosse para vocês. Então, se for de 120, eu vou amortizar 20 mil, vocês consideram como lance. Mas como não, como seria?
Isso, é o que você falou. Esse daqui, você quer saber se essa parte do lance que você fala vai entrar tudo. É isso?
Isso, vamos supor. Aí, no caso, eu precisaria desses 120, no caso, inteiro, para poder abater no, na diferença. Então, vamos supor, eu dei essa carta, vou dar uma grana e eu vou pagando para vocês. Eu não vou ter o financiamento com outro banco. Eu vou continuar pagando com vocês. O problema é Como é que eu vou contar com ela se eu preciso também dar um lance nela? Pra, pelo, tipo, sei lá, tem que ser um valor mínimo aí, não sei quanto que vocês consideram para essa carta sair. Porque, na minha opinião, 120 mil, que segurança que o banco vai ter se eu não der, sei lá, na minha opinião, uns 30 mil seria meio que uns 20% do valor? Como é que seria? Para poder ter uma confiança de me liberar esses 120 mil, né? Porque ele, vocês não vão saber se eu vou estar dando a diferença lá à vista. E aí, como é que seria? Né? Vocês precisam também de uma confiança. Eu paguei lá à vista, para vocês eu vou pagar parcelado. Por mais que eu já tenha conto com vocês desde uns 15 anos já, tá?
Quando você faz a sua opção da carta de crédito, se você fizer tudo isso, o lance, ele for contemplado, a segurança do banco vai ser o quê? Que você vai alienar o imóvel.
Como
Aí
é que a gente amarraria isso? Sei lá, como é que eu posso dizer?
quando
Como é que seria
porque
feito?
assim, é feito através da documentação, na alienação fiduciária, né? 10% da sua própria carta de crédito você já pode utilizar para fazer essa parte de documentação. Então, quando eu falei para você do lance embutido, vamos lá, os 120 mil que a gente
Certo.
estava conversando, tem os 30% lá, né, de lance embutido. Você fica na sua mão a diferença para você. O que acontece nessa diferença? Você não vai pegar mais os 120 mil, você pega 84 mil. Então, aí você já tem uma diminuição no valor da sua parcela, porque você está se abstendo dos 30%. Se você fala,
Sim.
não, eu quero pegar realmente 120 mil em mãos, você não pode contar com os 30% dessa carta e você teria que usar de recursos próprios. Em média, para o lance, deixa eu ver aqui qual está sendo a média dele, para a contemplação, ele, deixa eu só entrar. Olha, ele está pegando aqui na média de 40, 40 a 50%.
Nossa Senhora. É bastante, né? Porque, vamos supor, na minha opinião, para poder conseguir dar esse lance, teria que fazer um jogo diferente. Ou
Mas aí o que
a
acontece?
carta ser
Ah,
maior, tipo de um
isso.
valor no mínimo de 170 mil, e eu ser contemplado. E aí sim eu conseguiria dar 40% em cima dela, mas aí o problema é que eu dando. É, então, isso aqui que tá meio estranho, sei lá. Como é que eu posso explicar agora? Agora deu uma bugada aqui, tá
Tá, tudo bem.
ligado?
Mas
Porque.
essa é exatamente essa linha de raciocínio que você está fazendo, que as pessoas fazem para ter essa média. Ela
Isso.
pega uma carta de 150, de 150, de 200, 100 mil. Pega a carta de 100 mil. Na verdade, ela quer, não quer os 100, ela quer 70. Então, os próprios 30, ela já sabe que ela não vai pegar, ela vai querer os 70. Então, tá, beleza. Se a média é 50, 100 de lance, de 100 eu preciso de 50, mas eu tenho 50 de 30 lá que eu posso. Ah, ele pega e fala o quê? 20 mil, eu sei que vou ter que desembolsar para ter essa média, pelo menos. Então, essa
No meu
jogada que ela
caso,
vai.
para você ver, para mim poder estar liberando essa carta de crédito, vamos supor, além da diferença que eu tenho que dar do banco, eu tenho que ainda dar arcar com esses 40% para esse valor ainda sair. Ou você, que nem você falou, vamos supor, por mais que não, vocês já vão saber também que eu dei, que o valor do imóvel, se eu fazer sei lá, se um contrato, amarraria o imóvel para, tipo, como uma forma de pagamento para vocês. Se eu pagar, vamos supor, na parte do imóvel 50, 70 mil, e vocês sabem que o imóvel está mais caro, isso também entraria?
Sim,
Tipo, sei lá.
porque ainda querendo ou não, você foi contemplado, mas o seu grupo, ele ainda está em andamento.
Certo.
Então, o reajuste ainda acontece porque tem outras pessoas que ainda vão usar desse benefício dessa carta de que você fez, tá? Então, isso realmente acontece. Você não fica fixo. Ah, eu fui lá, dei o meu lance lá de os 20 mil, tive o desconto e vai ser aquilo até o final do contrato. Não, enquanto você estiver pegando o contrato, uma vez ao ano vai ter o reajuste, porque ainda tem mais pessoas para serem contempladas nesse grupo.
Entendi. Olha, é de conversar. Por agora, se eu não posso fazer a dívida ainda, porque eu tenho outras coisas para fazer no feito. Interessante que o valor está liberado. Eu tenho interesse, mas assim, eu preciso de outras coisas paralelas, até porque também depois que eu assumir isso, eu tenho que também ter um caixa para me manter por um período. E eu estou começando a ter uma recorrência. Inclusive, ontem enviei um contrato já para um cliente, mesmo no feriado. Talvez ele vai validar hoje. Validando, a gente começa a fazer alguns trabalhos, mas assim, ainda não está recorrente. Tipo, o país não voltou ao normal, você sabe, né? Então, as coisas
Sim.
estão bem complicadas, está bem gradual. Tá, graças a Deus já tá do que foi, né? A gente está indo para o segundo ano aí praticamente aí, e melhorou bastante. Muitos mercados aqueceram, outros destruíram, né? Eu mesmo a minha empresa foi reflexo um pouco disso. Caiu bastante a demanda, eles me desligaram. Mas eu quero continuar no que eu estou fazendo hoje, só que eu só preciso de mais recorrência. Eu tendo, dá para a gente voltar a se falar.
Não, eu entendo. Então vamos fazer o seguinte. Eu realmente eu entendi essa questão que você falou. Você tá se estabilizando, né? Tá
Isso
vendo
é.
quanto vai ser, o que realmente você vai ter, o que você pode garantir, como que você quer fazer? Você quer um planejamento.
É, porque na verdade eu já tive esse problema com esse outro que eu comprei. Então, assim, começou a apertar um pouco para mim. Então, o que eu fiz? Se quebrar, por sorte, eu vou perder só 20%. Mas não foi só isso, né? Eu derreti aí uns mil aí durante essa pandemia, em investimento, em estudos e tal. E até agora eu não tive retorno. Então. E ainda perder mais 20% do que eu investi no outro imóvel vai ser complicado. E detalhe ainda, eles vão me pagar ainda por mês. Tipo, vamos supor, se eu paguei durante 2 anos, o valor que eu paguei, mais anual, tudo certinho, eles vão me pagar diluído nos 2 anos. Tipo, descontar os 20% ainda. Então, já vou ter um fixo aí durante um período, depois que eles começarem a me pagar. Então, já é um dinheiro que eu posso contar durante um período legal. Ponto. Então, o bacana é que, tipo, eu pegando uma carta de crédito, dá para fazer um estudo do quê? De dar uma entrada para a pessoa, ver como é que funciona isso com vocês. Dando certo, eu compro imóvel e já consigo pular para dentro. No caso, o que eu comprei na planta, né? Então, eu estaria pagando e ainda sem estar morando. Agora, nesse caso, com uma carta de crédito, a vantagem é eu compro e já pulo para dentro, vamos dizer assim, né?
Sim.
Já
Era,
seria mais
e
viável.
estava na parte de planta e em que parte ainda? Já estava construindo ou estava naquela
Ah, então,
instalação de
ficou
cliente?
meio demorado ainda, né? Porque a pandemia atrasou um pouco, eles estavam com algumas documentações em andamento, mas enfim, que pena, porque o imóvel, acho que de todos que eles têm, a construtora, esse é o que mais atrasou. Por isso que eu puxei o histórico deles, tudo certinho, até porque a gente está falando de uma compra de longo prazo, então se a construtora não estiver bem nas pernas, então você acaba tendo um problema. Reclame aqui, tudo que eu pude pesquisar sobre eles, eu pesquisei. Então, eles têm uma procedência legal no mercado, mas que infelizmente mesmo a pandemia pegou eles também de calça curta. E aí, esse não fluiu muito, mas a maioria dos outros que eles têm é na região aqui, né? Porque eu moro aqui em Carapicuíba, né? Então, na região, e esse eu comprei foi em Barueri. E o imóvel, nossa, a estrutura que vai oferecer, o lugar é, nossa, que dó mesmo, que deu uma atrasada e eu também, né, financeiramente dei uma quebrada. Mas ainda eu penso e repenso de pegar o ele em andamento, tipo, já pelo menos com as torres já subindo, porque muita pessoa desistiu ali, também por conta da pandemia. Eram 1.600 pessoas que estavam comprando, né, o imóvel, o apartamento. Acho que muitos desistiram. Alguns estavam em fase de transição, mas hoje está complicado para assumir uma dívida dessa. Eu pagava
Não,
mais de R$ 1.000,
eu entendo. É compreensível. É que
né?
realmente, como você falou, pegou todo mundo de calça curta. E uma
Não.
coisa que você já estava meio que certo, que parou, travou e reajustes são necessários neste momento. Então vou fazer o seguinte. Como você ainda está planejando, vendo certinho, posso te mandar um aí no WhatsApp? Aí qualquer dúvida, ou se
Pode.
você quiser saber mais valores de outras cartas, eu pego e te mando lá e a gente vai conversando.
Dá para ir avaliando, como eu falei. Pelo
Sim.
valor, tá bem dentro, tá? Até questões de parcela, porque hoje, se você for pagar um aluguel, cara, depende do lugar, esse valor aí, dependendo, não é nem o aluguel, entendeu? Então, assim,
Exato. E ó, só para
tá.
você ter a noção aqui do valor que você falou de 250, 200, né?
Ah.
A parcelinha tem um grupo aqui também de 175 meses com a parcela de 815, 1.815, tá?
Certo.
E aí a carta de crédito de 250 mil, com toda aquela estrutura que eu falei para você, 30%, o restante pega em mãos, esses tipos de
Sim.
benefícios que ele tem, tá?
Sim. É, dá para fazer uma jogada. Numa dessas eu consigo pegar um valor menor, mas tendo o dinheiro em mãos, eu uso dele e cair num financiamento menor, num valor menor, né?
Sim, e depois de contemplar, você tem 180 meses ainda para você analisar o imóvel, deixar tudo ok e ver o que realmente você quer para utilizar essa carta. E a vantagem é assim, se você pegar e falar assim, Ai, eu consegui ser contemplado, eu quero aumentar. Tem como também, você não é amarrado nesse valor, tá bom? Você pode aumentar como
Sim.
diminuir.
Não,
Tô vendo,
tranquilo.
você falou 250, começou a pesar a parcela de 1.800, vou voltar para uma de 200, que a parcela está em 1.400, e mais para frente, se der, eu volto para de 250 e aumento meu lance. Tem como fazer essa jogadinha?
Sim. Não, tranquilo. Bom, a princípio me interessa porque, assim, teve um pessoal aí não é do Santander, pelo que eu entendi, é um braço do Santander. Vocês devem ter algumas parcerias, pessoas que às vezes não é direto do banco, mas é meio que parceiro. Fizeram uma proposta ridícula para mim, que a mulher até ficou preocupada, porque era um financeiro. Tipo assim, eu pegaria meio que. Seria quase. Quando a gente não, que eu nunca precisei, graças a Deus, mas tem gente que precisa desses empréstimos que você, tipo, já fica até pré-aprovado, sabe? Como é que é o nome? Tem um empréstimo que os juros é lá em cima.
Não é o
E eu não sei.
crédito pessoal, é?
Então, não sei se é crédito pessoal, eu não lembro, só sei que, nossa, tipo, a pessoa veio com a proposta, tipo, de me oferecer 15 mil para financiar tal, tudo, e eu iria pagar, nossa, acho que ele dava uns 30 mil em 5 anos, 6 anos. Eu falei, primeiro ponto, vocês não têm um histórico da conta ou algo do tipo? Como é que ele faz uma proposta ridícula dessa? Vocês é louco? Eu vou pagar 15, eu vou pegar 15 mil, vou estar pagando 30? Que mundo vocês vivem? Vocês querem arrancar o fígado da pessoa? Porque assim, se a pessoa for enxergar só a parcela, ela cai no financiamento desse fóssil. Mas assim, vim com uma proposta dessa, você tá vendo a minha conta, se eu tô precisando desse valor? Então assim, nossa, a pessoa, não, desculpa, tal, eu troquei de dinheiro do Santander. Era um braço, eles queriam, né, vender algum financiamento, algo do tipo, mas poxa, na boa, no país que a gente está vivendo, no mundo, né, pelas coisas que estão acontecendo, você acha que quem vai querer entrar em financiamento? E desse jeito ainda, desses juros? Só você pegar um leigo, um coitado que tá precisando, mas você vai pegar um coitado, você vai, nossa senhora, você vai endividar ele mais ainda. Porque se ele pensar pela parcela, ele entra. Mas talvez ele não aguente pagar 5 meses, que o país ainda não está instável. Como é que eu vou assumir uma dívida dessa? Né?
Sim, é que você
Então.
ainda é ligado nessas coisas, mas realmente acontece, viu? E sim, o Santander, ele tem bastante correspondente, né? Tanto
Certo.
para a parte de imóveis, quanto que nem a gente está fazendo aqui a questão do consórcio, quanto para consignado privado, sabe? Essas coisas INSS. Então,
Certo.
às vezes, porque é que acontece? O gerente não tem como atender que nem todo mundo, né? Então, às
Olha,
vezes você vai na agência, você fica lá uma, duas, 3 horas e ainda tem que voltar. Às vezes você pegando uma central de atendimento, estendendo um pouco o braço, você consegue fazer as coisas de formas mais práticas. Só que aí a pessoa tem que ter bom senso, né? Tem que
sim.
analisar o que realmente, o que, nossa, esse cliente, para ele, isso aqui não
Cara,
interessa.
isso. Cara, acho que com CRM hoje, acho que tô muito empresa, ainda mais do par de vocês, tem um CRM, dá para poder fazer uma avaliação, uma pré-avaliação do cliente para saber oferecer certas coisas para ele. Então, assim, na minha opinião, não teve estratégia nenhuma dessa empresa paralela a vocês me oferecer um negócio, sendo que, primeiro, eu tô lá fazendo. Por exemplo, acho que talvez vocês consigam também ter histórico de, vamos supor, se eu começar a ter pessoas a fazendo, como é que chama? Por exemplo, se eu for numa agência, eles fazem consulta, né, do meu nome para poder ver se eu consigo aprovar o financiamento do meu nome. Talvez vocês consigam, né, ter esse histórico. Então, por isso, talvez o banco enxergue, pera lá, esse cara tem interesse de fazer algum financiamento. Então, se ele tem um
Sim.
financiamento, vamos tentar conversar com ele. Agora, se não, cara, desculpa, hoje o mundo vive nos dados. Na verdade, sempre viveu muita empresa que não se apegou, né? Hoje em dia, os dados é a estratégia de qualquer empresa, desde um pequeno, só que o pequeno não enxerga isso, né? Desde de um grande, que eu trabalhei em empresa multinacional, que os dados é a chave do negócio.
Sim, é onde você consegue chegar na necessidade, né? Porque não dá
Isso.
para ligar aí e falar, olha, eu tenho tal coisa para você, ah, não me interessa, mas tem tal, você faz perder o seu tempo, o tempo do cliente, tempo é
Isso.
dinheiro, né, gente?
É, meu pai fala isso, inclusive.
Exatamente isso.
Entendeu? Ó, inclusive, quando eu falei para você que eu conheci, eu lembrei do seu nome, porque é o seguinte, eu não sei se você recorda de ligações que você fez, mas eu vou tentar criar um nome de uma pessoa, porque eu acho que o banco me mandaram um SMS para poder avaliar o Santander, E eu, por também saber algumas estratégias aí, eu acabei dando uma avaliação que eu sabia que com essa avaliação ia me ligar e de ter feito. Eu sabia que tem os números, né, de 0 a 10, e dentro dessa numeração, vocês consideram que vale a pena ligar para o cliente e entender o que ele precisa. E nesse caso, eu fiz uma avaliação que não deu, acho que um dia. E se não me falha a memória, eu vou tentar rastrear aqui o e-mail, eu estou no computador agora. A pessoa chamava Ana Paula, falou que era responsável e me colocou duas gerentes em cópia do e-mail. Não foi você?
Juro que não.
Nossa, então o nome, eu estou confundindo até o nome, porque lembrava, quando você falou Ana Paula, eu falei, nossa, não foi estranho, então acho que eu
Você falou,
confundi
né? A
mesmo.
voz é parecida, mas eu acredito
Isso.
que se for o mesmo nome, é pura coincidência. Realmente eu não fiz isso.
Aí
Esse é meu
ela
primeiro
pegou.
contato com você.
Ah, tá. Ela pegou e falou, não, eu sou responsável do Banco Santander aqui na. Que a conta fica aí no Morumbi, né? A agência. E aí falou que ela, tipo, vamos supor, é a gerente da gerência, vamos supor. E aí ela queria entender. Aí eu falei, cara, aí comecei a falar algumas coisas que eu acho que, poxa, os bancos, sinceramente, não tá nem aí para as pessoas. E no mundo que tá indo, cara, acho que tem relacionamento, eu sei que é difícil, dependendo de cada gerente, ele deve ter uma carteira muito grande de pessoas. Mas, poxa, dá para trabalhar algumas coisas paralelas, não sei. O banco está pensando só no benefício próprio dos juros, algo do tipo. E hoje é coisa de estender a mão, né? Tipo, tem muito banco aí vindo para o Brasil. Você pega aí o Nubank aí, cara, de deixar os outros bancos preocupados, né? Mas,
Assim, ainda
enfim.
mais a estrutura que eles estão vindo, né? De banco digital, facilidade e praticidade, você fica bobo, né?
Não, eles, na verdade, assim, o dinheiro que eles têm, se você for analisar, é o que está na rua, vamos dizer assim. Vamos dizer, não é uma empresa que está tendo vários bens. Não, o bem deles é o próprio banco. Se o banco tem alguma coisa, acabou. Então, por exemplo, tem bancos que tem, cara, se você for ver nos trimestres aí, o que cada banco fatura, então, pelo que eu vejo, por exemplo, eu trabalhei pela Nestlé, né? Eu vejo que a estratégia, tipo, de empresa grande é o seguinte, por exemplo. Tipo, ela, se ela lançasse um produto hoje e esse produto, vamos supor, dependendo, ó, Brasil, vamos supor que esse produto nível Brasil, ele venda 100 mil reais mesmo. Para Nestlé não é interessante. Então ela nem entra, ou ela descontinua o produto, ou ela vê alguma estratégia para ver se esse produto emplaca ou não. Então, assim, um banco, pelo que eu vejo, se não entrar um valor X para ele não vale a pena. Que, na minha opinião, é pensar pequeno, porque hoje a gente tem que começar a enxergar mais a longo prazo. Quem pensa a curto prazo, desculpa, tenho dó.
Sim, eu entendi. Faz sentido. É que
Não.
é complicado. Na verdade, você tem que saber conciliar, né? Porque se você pensa muito no longo prazo, o curto, você não sustenta até chegar lá, né? Então, é bem que você falou, é estratégia. Eu quero o
Isso.
longo prazo, mas eu preciso ter uma média aqui a curto prazo que realmente consiga, que eu consiga
Bom,
manter nesse período.
o longo que eu digo é o cliente que o banco já tem. Não é mais
Sim.
fácil eu manter o que já tem do que eu querer conquistar uns novos. Às vezes o banco só está preocupado no, sei lá, o que eu tenho aqui, eu vou me virando, tal, tudo. Sendo que se ele fidelizar legal esse cliente, se ele ficou até hoje, ele não vai migrar de banco. Se ele já está tendo toda uma estrutura, todo um atendimento, todo um pós, tudo, sabe? Ele vai estar bem acolhido. Agora, o banco não quer abrir mão desse gasto, que, na minha opinião, não é gasto, é investimento, para manter, para trazer outros novos. A questão é, ele só quer colher, só quer colher.
Só quer trazer,
Enfim.
né?
É, então, assim, e não dá vazão. Não dá vazão porque, por exemplo, eu, quando eu recebo, às vezes, ligação, é ligação só quando muda de gerente. Oi, tudo bem? Um gerente novo. E, às vezes, caiu um valor lá um tempo atrás, aí um gerente já ligou e falou, opa, então, você vai usar esse dinheiro? Aí é fácil, né? Usar um dinheiro que cair 50 mil lá, até eu uso, eu faço 100 mil. Se cair 50 mil hoje lá, eu faço 100 fora. Então, para mim, não preciso de um gerente para pegar ele e talvez investir. Mas é bacana o contato, porque você não sabe o grau de conhecimento da outra pessoa. Mas eu achei muito frio, sabendo do valor que cai, a pessoa, no, tipo, no mesmo dia, no outro dia, me ligar, oi, tudo bem? Aí agora eu vi que existe um gerente, né? Então, quer
Oi, você me
dizer.
conhece? Entendi.
Desculpa, mas acaba acontecendo assim. E eu vejo que, poxa, o pessoal poderia. Peca no feijão com arroz, sério. Hoje eu não preciso. A tecnologia veio para ajudar, veio. Mas, cara, se manter o feijão com arroz, nossa senhora.
O básico do básico, né? Foi onde
Exato,
começou, mantém e vai agregando. É o que você tem que fazer.
acabou. Exato. Mas a gente vai seguindo, não vou segurar muito na linha. Desculpa, né? Para falar de outras
Imagina,
situações
Cássio.
fora disso. Mas vamos amadurecer assim, essa ideia. Teve a coincidência, uma pessoa que estava para oferecer um projeto para mim, acabou de dar um bom dia aqui, falou: ó, vamos falar das possibilidades. Olha aí, ó, tá vindo. Ó, você acabou dando sorte, hein? Aí.